entrevista. Você sabe o que é alopecia androgenética? É a forma mais comum de queda de cabelo e afeta milhões de pessoas em todo o mundo, homens e mulheres. Vamos conversar sobre o assunto com a doutora Natasha Veloso. Ela é tricologista, ou seja, estuda e trata doenças do couro cabeludo e do cabelo. Bom dia, doutora Natasha. Seja bem-vinda.
Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvinte da rádio. Obrigada pelo convite.
Doutora, vamos começar explicando para todo mundo o que é a alopecia androgenética e o que causa a doença?
Claro, com certeza. Bem, a alopecia androgenética, ela é uma doença que o nome já dá uma pista, né? Ela é genética. Ela vem ali dos nossos pais, dos nossos avós, sempre tem alguma coisa que vai trazer para a nossa genética. E ela vai ser engatilhada em algum momento da nossa vida a começar a acontecer. Então, é uma doença que, de cara, a gente já sabe que não tem como fazer com que ela não surja. Uma vez que ela está dentro do nosso DNA, a gente ainda não sabe brincar com o DNA, mexer com esse DNA, né? E essa doença, ela é caracterizada primordialmente ali por a gente ter uma queda de cabelo que a gente chama de queda de cabelo invisível. Então, a gente não tá vendo esse cabelo cair na roupa, cair no, na nossa casa, no nosso travesseiro, apesar de nós estarmos vendo o cabelo sumir, porque o corpo tá absorvendo esse cabelo, afinando esse cabelo de pouquinho em pouquinho. Então, ela é uma doença muito silenciosa, e é por isso que a gente quer, é importante falar sobre ela.
Certo, doutora Natasha, qual que é o sinal de alerta? Quando que eu vou reparar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada com o meu cabelo?
Ó, queria que todo mundo conseguisse ter essa nuance de enxergar o mais breve possível. Por quê? Porque a gente vai afinando o cabelo de pouquinho. Então, um rabo de cavalo, por exemplo, nas mulheres, que você começa a fazer e você dá uma, duas voltinhas para prender o cabelo, depois de um tempo você vai ter que dar mais voltas na liga elástica, porque o cabelo tá, a quantidade de cabelo está sendo reduzida. O homem é mais simples de visualizar, porque normalmente o homem tem um cabelo mais curtinho, e aí ele começa a ver que está enxergando mais o couro cabeludo do que o padrão. Mas quando a gente traz para a realidade feminina, nós que costumeiramente temos cabelos maiores, os cabelos grandes, eles disfarçam essa falta de cabelo no couro cabeludo. Então, quando a gente realmente repara, essa doença normalmente já tem mais de 5, 6, 7 anos instalada.
Uhum. Doutora, e qual que é a proporção aí de homens e mulheres afetados pela doença? Mais homens ou mais mulheres? Como que é?
Na verdade, é bem similar, tá? A gente diz, dependendo do estudo, dependendo do país, que cerca de 54% da população feminina, né, é de androgenética, então as mulheres um pouquinho mais, mas a gente já teve estudo mostrando um pouquinho menos. Então, eu diria que, na verdade, é de igual para igual. E é importante ressaltar, Raquel, que, assim, às vezes você tem mães e tias bastante cabeludas, você tem pais que têm as entradinhas, estão calvos, e você é uma mulher. Ainda assim, você pode pegar a genética dos homens da família e manifestar em você, menina. Não é porque a família só é de homens calvos que não vai haver uma mulher calva no percurso.
Ou seja, também tem outro problema, né? Além de você não saber se você vai ter ou não, outros problemas podem desencadear uma piora no quadro, né, doutora Natasha? Disfunções hormonais, deficiências nutricionais, medicamentos, né? O que mais pode afetar ainda mais para piorar essa alopecia?
Eu sempre brinco aqui, né, Raquel, que o cabelo, ele é o luxo do nosso corpo. Então, ele é como se fosse o estoque das nossas melhores coisas do corpo, vitaminas, minerais, proteínas. Então, toda vez que o nosso corpo, ele necessita de um aporte maior de vitamina, por exemplo, um pós-dengue, um pós-covid, que você está debilitado, você precisa melhorar o corpo, ele vai tirar do cabelo. Então, tudo aquilo que vai levar o nosso organismo, o nosso corpo, a um extremo de muito, de excesso ou de falta, vai fazer o nosso cabelo cair. Então, vou te dar alguns exemplos. Se a gente entra, por exemplo, numa dieta, você faz uma dieta qualquer que seja, você está privando seu corpo de alguns minerais e vitaminas. Consequentemente, o cabelo vai cair. Isso, se você tiver androgenética, você vai somar. Você vai somar a calvície com a falta de vitamina. Você passa por um período de estresse grande, né? E a gente pensa estresse em coisa ruim, mas às vezes a gente vivencia estresses, eu brinco de estresses do bem. Por exemplo, época do Natal, época do Carnaval. Você está estressando o seu corpo quando você sai das rotinas. Isso também é um estresse para o corpo, porque o corpo gosta da rotina. Então, o que acontece é que esses picos de vidas diferentes, de alimentações diferentes, a parte hormonal, quando a gente está entrando na menopausa, quando a gente está no pós-parto, quando a gente está vivendo, o pessoal que está, né, colocando muito chip aí da beleza, a gente tem ouvido falar sobre isso, tudo isso vai afetar o cabelo e pode tanto desencadear novas doenças quanto pode agravar doenças que já existem, como é o caso da calvície.
Doutora Natasha, como que é feito o diagnóstico da doença? A pessoa começou a sentir ali que o cabelo está mais fino, como você mesmo falou, começa a prender o cabelo e vê que aquele rabo de cavalo está mais fininho do que antes. Como é feito esse diagnóstico?
Eu não gosto de ser clichê, mas acaba sendo um clichê. Não, nesse caso não tem muito o que fazer, tem que procurar sim um médico especializado. Por quê? Porque a gente faz um exame chamado tricoscopia. A tricoscopia, imagina como se fosse um microscópio especializado em olhar couro cabeludo, cabelo. E aí a gente tem alguns sinais nessa tricoscopia que a gente acaba batendo o olho e sabendo que é uma calvície. Por exemplo, a diferença de espessura dos fios. O nosso cabelo, ele é geneticamente moldado para ser com a mesma espessura. Então, não interessa onde eu colocar o tricoscópio, todo o cabelinho tem uma grossura igual. Se eu coloco o tricoscópio e vejo um fino, um grosso, um mais ou menos, isso já me dá um gatilho ali, pode ser uma androgenética. Outra coisa também é quando a gente não consegue fechar, em alguns casos bem difíceis de androgenética, né, que nem tudo é sempre quadradinho na medicina, a gente pode lançar mão também de biópsia. Mas esse caso de necessidade de biópsia é um caso muito mais raro. Eu digo que a população, no geral, de verdade, uma boa consulta com um bom exame tricoscópico faria, sim, um excelente tratamento.
Certo, doutora Natasha. E quais seriam as consequências para quem está sofrendo, principalmente as mulheres, com a alopécia?
A gente tem muitas consequências, né, tanto a curto quanto a longo prazo. Eu sempre digo que a primeira é o abalo psicológico, né? A gente sabe que cabelo é identidade, a gente muda de penteado, a gente organiza nosso cabelo conforme o local em que nós estamos. Se nós estamos no trabalho, a gente quer passar um ar mais formal. O cabelo é uma forma, né, um arsenal ali da nossa imagética. E o que acontece é que você vai perdendo essa habilidade. Outra coisa é o impacto que isso tem no nosso dia a dia. A maior parte das mulheres, por exemplo, que sentam aqui comigo e que conversam, elas acabam me dizendo que isso impactou, por exemplo, na vida conjugal, no relacionamento delas, porque o que acontece é que o cabelo está deixando ela agoniada, ela fica mais tensa, daí ela já não quer mais estar ter um relacionamento amoroso, seja com o marido, seja com o namorado, né? E além disso, quando nós estamos falando de alopecia androgenética, né, a gente tem que lembrar que a gente tem um prazo. Até uma determinada data, você consegue reverter. Então, você consegue pegar alguém que perdeu o cabelo e trazer esse cabelo de volta. Mas chega um determinado momento que essa doença, ela deixa de ser uma doença corrigível para virar uma doença cicatricial. E aí é o que a gente vê, aquelas pessoas que estão com a cabecinha brilhosa, que não consegue trazer o cabelo de volta, vai precisar de transplante. E aí é muito mais complicado para a mulher. Porque o homem, meio que a gente aceitou na sociedade que ele seja careca, que ele tenha entradinha. A mulher, a gente ainda está passando por um processo dessa aceitação. Então, o que acontece é que abala e mexe com toda uma estrutura de vida, de relacionamento profissional, ela com ela mesma, de saúde. Muitas entram em depressão. Então, isso vira um efeito em cascata.
Ou seja, quanto antes procurar ajuda, melhor para tentar fazer o tratamento. E esse tratamento, ele é eficaz? Existe um tratamento eficaz, doutora Natasha?
Eu brinco que na vida, assim, pro cabelo, tempo é cabelo, né? Quanto antes a gente vier, quanto antes começar a tratar, a chance de reverter em praticamente 100% é gigante. Então, eu pego pacientes aqui que, tem 3, 4 anos, tem uma entradinha ali, tá com cabelo rarefeito. A gente começa a fazer um tratamento correto, ela fica completamente cabeluda, elas saem daqui todas de cabelo solto, se sentindo maravilhadas. E isso é totalmente possível. Mas quando a gente passa dessa linha que eu te falei, que é essa linha da gente transformar ela em cicatricial, o que a gente vai fazer? Tentar segurar os cabelos que ainda ficaram e preparar essa paciente para um transplante capilar, porque de verdade, a partir do momento que o corpo entendeu que aquilo ali é cicatriz, a gente não consegue mais trazer o pelo. Então, nesse caso, serve de alerta para todo mundo que está ouvindo, assim, achou que tem alguma coisa errada, procure um médico, ainda dá tempo de resolver quando você vai logo no início.
Ótimo, muito obrigada, doutora Natasha. As informações foram preciosas aqui para quem está sofrendo da alopécia. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Raquel. Um abraço para todos e estou sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau.
Tchau, doutora Natasha. Você ouviu a doutora Natasha Veloso, ela é tricologista, especialista em doenças do couro cabeludo e do cabelo, conversando com a gente sobre a alopécia androgenética, que é a forma mais comum de queda de cabelo e afeta milhões de pessoas, homens e mulheres, em todo o mundo.